Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, ao microfone Filomeno Lopes e Dulce Araújo. Eis os temas da edição deste dia 22 de abril de 2024.
A guerra faz isso, faz com que as crianças percam os seus sorrisos. Trabalhem para que elas recuperem a capacidade de sorrir. Foi o que disse o Papa Francisco ao receber na manhã desta segunda-feira, dia 22 de abril, os participantes do capítulo geral dos Irmãos da Instrução Cristã de Ploermel, que têm como carisma a evangelização das crianças e dos jovens por meio da educação.
Terceira Jornada Nacional da Juventude Moçambicana já tem data e lema. Missionários capuchinhos de Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, gostariam de ser reforçados para melhor enfrentar os desafios. A rubrica Década dos Afrodescendentes leva-nos até à Bahia, no Brasil, para a segunda parte da entrevista com o padre Ibrahim Moim de Mucioca acerca da pastoral afro na paróquia de São Roque, Matinha.
O amor que recebemos do Senhor é a força que transforma a nossa vida. Dilata-nos o coração e predispõe-nos a amar. Podemos amar porque Ele nos amou. Porque dá aos nossos corações o seu próprio espírito, o espírito de santidade, amor que nos cura e transforma. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Pierre Christophe, núncio apostólico nos Estados Unidos da América, Dom Giampiero Gloder, arcebispo titular de Telde e núncio apostólico na Roménia e Moldávia, os participantes ao capítulo geral dos Irmãos da Instrução Cristã e, finalmente, os bispos italianos da região da Calábria em visita ad limina apostolorum. O Santo Padre nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese de Westminster, na Inglaterra, o padre Paul James Carey, do clero da mesma arquidiocese, pároco de Our Lady of Victories, de Kensington, atribuindo-lhe a sede titular de Ramsbiria. O padre James Carey nasceu na cidade de Londres no dia 1 de junho de 1960. Após ter realizado seus estudos de filosofia e de teologia, foi ordenado sacerdote para a Arquidiocese de Westminster no dia 17 de maio de 1986. A guerra faz isso. Faz com que as crianças percam os seus sorrisos. Trabalhem para que elas recuperem a capacidade de sorrir. Foi, como dizíamos, o que disse o Papa Francisco ao receber na manhã desta segunda-feira no Vaticano os participantes do capítulo geral dos Irmãos da Instrução Cristã de Ploermel, que têm como carisma a evangelização das crianças e dos jovens por meio da educação. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Esse capítulo, recordou o Papa nas suas palavras, vem na esteira das celebrações do bicentenário do Instituto e lhe oferece a oportunidade de retornar às ideias fundamentais que guiaram o venerável Jean-Marie de Le Mans e o padre Gabriel Daïs. Hoje, seu trabalho está presente em vários países do mundo, porque eles acreditavam que tudo é possível para aqueles que se entregam totalmente ao Senhor e se colocam a serviço do desenvolvimento humano integral de cada pessoa. Nunca devemos nos esquecer de onde viemos e sempre ter em mente as motivações de nossas ações. Francisco destacou então o trabalho dos irmãos em regiões do mundo onde há pobreza, desemprego entre os jovens e crises sociais de todos os tipos. O Papa exortou-os a serem pais daqueles a quem são enviados, pais que reflitam a face amorosa e compassiva de Deus.
Vi ponete generosamente al servizio dei giovani, attenti alle loro aspirazioni e nello stesso tempo sempre rivolti a Cristo.
Em um mundo em constante mudança, vocês se colocam generosamente a serviço dos jovens, atentos às suas aspirações e, ao mesmo tempo, sempre voltados para Cristo, a regra suprema de suas vidas. Sua vocação os impele a ir onde os outros não vão, à periferia, às pessoas que formam a categoria dos rejeitados, dos feridos pela vida e das vítimas. Que sua presença seja uma fonte de esperança para muitos. O Santo Padre sublinhou em seguida que em seu espírito de fraternidade e acolhimento que eles reconheçam outra face da humanidade desfigurada pelas guerras, pela indiferença e pelo descarte dos mais fracos. Essas crianças, esses jovens, continuou, essas pessoas também têm sonhos, mas hoje, por tantas razões, são sonhos despedaçados. Que o Senhor os ajude a reviver seus sonhos, a acreditar neles e a realizá-los. Francisco então destacou:
I bambini giocano anche sotto le bombe in paesi di guerra. Quando vediamo le fotografie di questi paesi, sono bambini che giocano.
As crianças brincam mesmo sob bombas em países em guerra. Quando vemos fotos desses países, há crianças brincando. Mas uma coisa me chama a atenção. Quando as crianças da Ucrânia vêm aqui a Roma, que se mudaram para cá e vivem aqui, essas crianças não sorriem. Perderam o sorriso. A guerra faz isso. Faz com que as crianças percam seus sorrisos. Trabalhem para que elas recuperem a capacidade de sorrir. O Santo Padre afirmou em seguida que a Igreja é uma família e todos nós, na variedade de carismas e vocações, cooperamos para a salvação da humanidade. Nesse maravilhoso mistério de comunhão, posso contar com sua confiança filial e seu apego ao ministério do sucessor de Pedro. Encorajo-os a trabalhar em estreita colaboração com as dioceses onde estão, em missão, e com o fiel povo de Deus. E afastar de suas vidas qualquer espírito de orgulho, fechamento, divisão e fofoca.
O pettegolezzo fa tanto male alle comunità religiose. Um bel propósito per um religioso, uma religiosa, sarebbe mordersi la lingua ogni volta che le viene voglia di parlare di altro.
A fofoca faz muito mal às comunidades religiosas. Um bom propósito para um religioso seria morder a língua toda vez que sentir vontade de fofocar sobre o outro. Esse seria um bom propósito, não é mesmo? De fato, ser igreja significa ser o povo de Deus, de acordo com o grande plano de amor do Pai. Isso implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. No final do capítulo, os membros renovarão a consagração do Instituto ao Imaculado Coração de Maria. Que sua pedagogia, disse Francisco, seja sempre inspirada naquela que, com seu sim total, consentiu que o plano salvífico de Deus para a humanidade fosse realizado em sua pessoa. Que ela os ajude a cultivar o zelo de se colocar a serviço, a cultivar a humildade, a confiança em Deus e a alegria de ser servo de sua ternura e misericórdia. Por favor, finalizou o Papa, não percam a alegria. Por favor.
Per favore, non perdere la gioia. Per favore.
Foi realizada na manhã de hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, às 11h30, hora local de Roma, na sala de imprensa da Santa Sé, uma conferência de imprensa de apresentação do evento A Carícia e o Sorriso. Um encontro do Papa Francisco com os avós, os idosos e os netos a ser realizado no próximo dia 27 de abril, na Aula Paulo VI, e promovido pela Fundação Idade Grande. No decurso da conferência foram ilustradas as finalidades e as atividades desta fundação. Intervieram na conferência de imprensa Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Mário Maraciti, escritor e membro da Fundação Idade Grande, e Lino Banfi, ator e avó.
E agora a rubrica sobre os afrodescendentes, em que vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o padre Ibrahim Muinde Musioka, missionário da Consolata, keniano, no Brasil desde 2016. É coordenador da Pastoral Afro na Arquidiocese de Feira de Santana, no estado da Bahia, e vigário da paróquia São Roque da Matinha, a primeira paróquia quilombola no Brasil. A vez passada, o padre Ibrahim explicou-nos o que é exatamente a Pastoral Afro, como está estruturada em Matinha, as atividades que desenvolvem e o esforço que fazem no sentido de superar barreiras, a começar pelas barreiras postas, paradoxalmente, pela própria população, que é toda ela afrodescendente em Matinha. E é a partir deste ponto que vamos partir hoje. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up, don't give up the fight. Padre Ibrahim, se bem percebi, embora a maioria das pessoas ali nessa paróquia, nessa arquidiocese, sejam negras, havia problemas em falar da situação histórica e da situação em que vivem atualmente os negros e de valorizar esses lugares históricos, levá-los a esses lugares históricos, como referia. É isso?
Sim, sim. E muito.
Como é que se explica? É porque foram habituados a não valorizar o que é africano ou há outros motivos?
É a base, podemos dizer, é a base. A base de toda a sociedade, primeiro, é a família. E a maioria das famílias, né, com o resultado de ter em si a maioria como, podemos dizer, como servos, vieram servindo ou trabalhando nas famílias dos ou fazendeiros ou de várias pessoas que oprimia ainda ou continuava com o pensamento escravocrata, já em si não valorizava essa história do negro ou o que o negro em si é ou o que o negro oferece. Então, isso é para a família, aqueles que não conseguiram nem ter um espaço no trabalho, nas instituições do ensino. Então, a partir dos lugares onde eles trabalharam, já foram mostrados e ensinados que o negro não tinha nada para oferecer, que se orgulha tanto. E quando querer voltar dessa história, só chegava à escravidão. Não era nunca apresentada a esse antes da escravidão. E quando é apresentada na figura de uma África também, que só mostra um lado negativo, não mostra qualquer beleza africana e tudo. E além dessa base do trabalho, também dentro das instituições, né? Instituições de ensino, que dentro das escolas até hoje, as materiais didáticas que são apresentadas, apresentam uma história que ainda continua sendo essa história triste. Não tem nenhuma conquista ou pouquíssimas conquistas dos negros que são apresentadas. Então, as crianças que estão na escola acabam estudando isso repetidamente. Nas novelas, na televisão, na área mesmo da comunicação. É só essa informação que é passada. Então a gente se encontra hoje com o choque de tentar apresentar essa outra fase da própria África e da própria história. Então é dentro de uma estrutura, de uma base. Até mesmo podemos dizer dentro também da própria igreja. Né? Não, já vem agora mesmo, assim, vem um pouco mais sendo trabalhado, mas uns anos atrás, ninguém falava de uma pastoral afro-brasileira. Ninguém falava desse diálogo, o diálogo interreligioso que é necessário que aconteça. E se falar, era realmente um embate muito forte. Então, é a questão da base. Foram ensinados isso, foram apresentados essa realidade, e alguns deles realmente acreditam que não tem necessidade desse diálogo, e tudo, além do sofrimento que sofrem diariamente. Porque todos são vítimas da realidade do próprio racismo, preconceito, discriminação. Mas essa articulação em si acaba não tendo a força para isso pela base. que foi criada também e que cresceram.
Referiu-se ao diálogo interreligioso e sabemos que os negros vindo da África trouxeram com eles também a religiosidade africana, que foram conservando no seio deles, mas que muitas vezes também não foi tido em conta porque considerado primitivo, incompatível com o cristianismo, etc. Como é que levam em consideração hoje, dentro da pastoral afro, as raízes das religião africana que essas pessoas professam e conservam na sua religiosidade e culturalidade?
A primeira coisa é reconhecer essa importância em si do diálogo, porque diálogo em si acaba fazendo ponte. Qualquer religião hoje que não quer dialogar não consegue se colocar como tão segura que amanhã não sofre o mesmo preconceito que as outras estão sofrendo. Então, a importância primeiro, dando essa ênfase do diálogo. E também a liberdade dos outros ter a sua maneira de manifestar a sua fé sem interferência nossa. Tem muitas coisas sobre o sagrado do outro que não entendemos. A mesma forma que eles também não têm a obrigação de entender o nosso sagrado. Então, é perceber que também, seja católico, seja evangélico, seja da religião da matriz africana, seja de qualquer religião, ninguém é privilegiado. Tem igrejas católicas sendo atacadas, do mesmo jeito que tem igrejas evangélicas sofrendo, do mesmo jeito que tem terreiros sofrendo. Então, o diálogo em si é um ponto alto de uma convivência saudável. Agora, enquanto as religiões da matriz africana e tudo, é um olhar também um pouco histórico, uma ênfase de um olhar histórico. O negro em si tem uma cultura que é do negro, que não faz parte do que é das religiões da matriz africana ou do católico, mas é de todos os negros. Mas é só as religiões da matriz africana que conseguiram preservar isso na história. Porque houve uma tentativa clara de tirar completamente o que o povo tinha. Então, até hoje, estudando ou sendo a pastoral afro, tendo esse olhar e tudo, não tem como excluir esse esforço de manter a cultura, de tentar que não perca até a própria identidade, seja religiosa, seja também cultural, que os negros carregaram da África. Então, a nossa ênfase é agora olhar e dizer: essas religiões não são primitivas. Elas também têm o seu sagrado, o mesmo jeito que temos o nosso. Precisamos fazer esse diálogo, porque isso nos deixa como testemunhas assim, de Cristo, numa maneira muito mais clara e evidente, não hipócritas em nome de queremos ser, como o próprio Cristo diz, né? Olha como ele se ama. Então, queremos ser elogiados como cristão, mas com a incapacidade de reconhecer o sagrado do outro. Então, é dentro desse olhar hoje, de dialogar, de olhar a história e até mesmo de olhar como era o tratamento desse povo enquanto sagrado. Até que ponto que os negros eram permitidos para participar nas celebrações? Qual eram as suas maneiras de manifestar-se religiosamente? O que levou a isso? Então, é um contexto que precisa de um olhar sincero, histórico, que nos leva hoje a perceber as movimentações ou manifestações, a maioria de todas feitas até hoje. Esse povo sempre foram vítimas. Pode ser em poucos casos que eles mesmo assim promoveram momentos de ataque para um ou outro, mas até hoje eles estão no lado dos excluídos, dos sofridos, dos que não são deixados ali à vontade a celebrar o sagrado deles, a viver o que é deles. Então é um pouco dessa consciência de perceber. O outro tem o seu sagrado, precisamos dialogar com eles, porque são negros, são afrodescendentes, celebram religiões que também são dessa base, que também é nossa. Hoje somos católicos, não partilhamos exatamente na mesma religião com eles, mas em alguma maneira acaba tendo características que batem basicamente com o que é nosso como afrodescendentes.
Há uma coordenação da pastoral afro a nível nacional do Brasil e também a nível continental da América Latina, digamos assim?
Sim, tem uma coordenação a nível Brasil. E tem uma coordenação a nível Cone Sul. Cone Sul são os países aqui do Sul, como também os outros países do Caribe. E há uma coordenação também a nível da América do Sul.
Isto ajuda-vos no vosso trabalho da pastoral afro ali em Mantinha?
Ajuda. Ajuda primeiro pela questão mesmo dos encontros. Acaba criando uma rede de conhecimento, uma rede de momentos de encontro, de formações que apresenta a nossa realidade, é apreciada pelos outros, mas também as outras comunidades apresentam a sua realidade e é apreciada também, além de encontrar dentro dessa articulação, exemplo, projetos visados à ajuda às comunidades ou ao povo afrodescendentes que acaba chegando até o nosso conhecimento através dessa articulação da igreja. Exemplo, o nosso arcebispo agora está fazendo parte de uma coordenação sul-americana de projetos que apoiam as comunidades tradicionais. Então, dentro da paróquia temos uma comunidade, né? Uma comunidade que tem esse reconhecimento pela Fundação Palmares, que tem uma biblioteca que cultiva sonhos. É uma biblioteca de crianças, que dentro daquela biblioteca oferece leitura para as crianças, encontra lá crianças que acaba chegando também com as mães, e uma leitura também com escritores afrodescendentes, com uma leitura que também fortalece a autoestima das crianças e que vem trabalhando nisso, só que eles não têm estrutura. Então é dentro daquele espaço pequeno da associação que encontra, que faz leitura, a compra dos livros é de vez em quando consegue alguma verba. Então tiveram um momento com o Dom Zanoni, que faz parte dessa comissão, né, do CELAN, e foi apresentado esse projeto, então acaba facilitando um pouco, acaba realmente facilitando a caminhada paroquial, né? Esse reconhecimento, né, da importância, né, da sua paróquia, mas também essa rede de várias pessoas que já colaboram, que já conhecem e que também busca conhecer cada vez mais a paróquia e apoiar quando tem. Também nas formações que temos no nível paroquial, por essa conexão, por conhecer a coordenação, por conhecer várias pessoas que participam, também facilita, porque a gente consegue várias pessoas que conseguem tratar vários assuntos nos nossos encontros.
Padre Ibrahimo Indemucioca, que nos continuará a falar ainda de outros aspectos relacionados com a pastoral afro no Brasil e na América Latina em geral.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
E vamos agora até Moçambique para ouvir o que nos tem a dizer o nosso correspondente na Beira, Rogério Maduca, acerca da terceira Jornada Nacional da Juventude Moçambicana.
A terceira Jornada Nacional da Juventude Moçambicana já tem lema e data marcada. A informação consta do comunicado dos bispos católicos de Moçambique, emitido após a realização da 128ª Assembleia Plenária, documento dirigido às comunidades cristãs e a todos os homens e mulheres de boa vontade. No referido documento, a Conferência Episcopal de Moçambique informa que está em curso a preparação da terceira Jornada Nacional da Juventude, evento que terá lugar em Maputo entre os dias 3 a 7 de dezembro de 2025, com o tema A Esperança Não Engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, inspirado na Carta aos Romanos. No mesmo documento, os bispos católicos de Moçambique lamentam a morte de 98 pessoas num acidente marítimo ocorrido na região pertencente à diocese de Nacala e manifestam condolências a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Ainda neste top, a SEM agradece a solidariedade manifestada pelo Santo Padre através de um telegrama enviado ao bispo da diocese de Nacala. Tendo em vista as celebrações do Ano Santo de 2025 e os 50 anos da independência de Moçambique no próximo ano, os bispos recomendam que a partir do mês de maio próximo, o primeiro domingo de cada mês, seja dedicado à oração pela paz, conscientes da urgência e necessidade da paz. Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Maduca.
Frei Ademário Delgado, missionário cabo-verdiano em São Tomé e Príncipe, encontra-se por estes dias em Cabo Verde, onde participou no último capítulo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, congregação de que ele é membro. Ele reagiu com muita alegria à sagração do primeiro bispo nativo para a diocese de São Tomé e Príncipe, Dom João de Ceita Nazaré. O Frei Ademário e mais dois irmãos da congregação estão à frente de instituições a nível da diocese de São Tomé e ainda como responsáveis de duas paróquias de Santa Cruz dos Angulares e Santo Isidoro de Ribeira Afonso.
Oh, graças a Deus, pai, é uma alegria o trabalho que temos lá feito e que estamos a fazer e, sobretudo, a expectativa que as pessoas têm colocado nos irmãos capuchinhos. Só para dizer que, a nível da diocese, continuamos envolvidos no secretariado bíblico, onde o Frei Manuel está à frente na dinamização da evangelização e da formação bíblica pelas paróquias, com entrevistas também na Rádio Jubilar, que é a Rádio Católica local. Temos o Frei Gilson, que também está envolvido no secretariado da juventude, que mobiliza toda a juventude do país. Também participou na Jornada Mundial da Juventude, levou mais de 600 jovens para Lisboa e continua com as atividades pós-jornada a nível das paróquias, a nível da diocese. E também, quer dizer, nós estamos envolvidos em tantas coisas, por exemplo, na organização da União dos Missionários Religiosos em São Tomé e Príncipe, da qual eu sou o presidente, onde nós trabalhamos, sobretudo, promovendo retiros, formações, encontros missionários, da animação missionária naquela diocese. Continuamos com duas paróquias a animar as comunidades. Paróquia de Santo Isidoro, com 8 comunidades, onde o Frei Gilson é pároco, e a paróquia de Santa Cruz, da qual eu sou pároco. A nível da evangelização, nós continuamos, de facto, a fazer intercâmbio entre os paroquianos das paróquias de Santo Isidoro e de Santa Cruz, sobretudo na festa de São José.
No sul da ilha, os capuchinhos estão empenhados na promoção humana e cristã, com atenção especial para os idosos, que são os mais carenciados. Um pedido foi feito durante o último capítulo, disse Frei Ademário, para engrossar a lista dos franciscanos capuchinhos naquele país com muitos desafios. É desde o 8 de setembro de 2016 que, a pedido na altura do bispo local, Dom Manuel dos Santos, que os capuchinhos de Cabo Verde abriram uma frente missionária em São Tomé e Príncipe para estarem mais próximos da diáspora cabo-verdiana naquele país e, sobretudo, daqueles que vivem nas chamadas roças. Estes têm residência em São João dos Angulares, paróquia de Santa Cruz em Caué, situada ao sul da ilha de São Tomé. E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.